dia, 8h05, hoje dia 31 de maio. Bom dia, professor Lázaro, bom dia, Paulo, bom dia a todos e a todas, né? Para você viajando, obrigado pela carona. Com a produção e a redação de Marcos Trolês e a valiosa contribuição dos comunicadores populares, Isa Oliveira, Irineu Oliveira, Maria de Fátima de Jesus, Benizário Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, damos início ao Sintese em Ação. Aqui, cada notícia é um tijolo na construção de um mundo em que a educação é vista como o ato mais transformador e revolucionário que existe. O que trazemos hoje tem um objetivo: formar cidadãos críticos, capazes de enxergar além das cortinas da desinformação. Durante as próximas duas horas, não vamos falar apenas sobre educação, vamos muito além. Vamos explorar tudo aquilo que movimenta, desafia e molda o nosso cotidiano. Porque a vida é e sempre será uma sala de aula infinita. Cada momento vivido, cada desafio enfrentado, traz consigo uma nova lição. É isso que nos motiva e é por isso que estamos aqui. Pois sabemos que a mudança que desejamos para o mundo começa em cada um de nós. Muito obrigado por estar conosco. Está no ar pela Rádio Eldorado FM de Lagarto, Sintese em Ação.
Carregadoras e carregadores de sonhos. Há 48 anos, juntos, no mesmo abraço. Segunda-feira passada foi 8 de setembro. Uma data gravada na memória da educação sergipana. Há 48 anos, em plena ditadura, quando se tentava sufocar qualquer voz crítica e reduzir a sala de aula a um espaço de silêncio, um grupo de educadores ousou sonhar. E que sonho era esse? O de uma escola pública aberta, pulsante, diversa. Um espaço de aprendizagem para todas as crianças, especialmente para as filhas e os filhos do povo trabalhador. Sonhou de uma carreira docente valorizada. E que ensinar fosse motivo e orgulho, e o magistério significasse sustento digno. Assim nasceu o Sintese. No início, discreto, quase invisível, com o tempo ganhou corpo, firmou passos, ocupou ruas e praças. Transformou-se em torrente que, ao invés de se deter diante de obstáculo, avançou, desmanchando injustiça e carregando junto a esperança de milhares de professoras e professores. Foram enfrentamentos duros. Paralisações, jornadas longas, lágrimas e cansaço. Mas também vieram avanços, salários corrigidos, direitos incorporados, reconhecimento arrancado às custas de persistência. Cada vitória tem a marca da resistência coletiva, do esforço cotidiano e do desejo de uma sociedade mais consciente. Esse caminho não foi exclusivo de Sergipe. No Brasil inteiro, a história sindical é feita de resistência. Foi nos anos de 1970 e 1980, ainda sobre o peso da ditadura, que metalúrgicos no ABC paulista, bancários, petroleiros e tantas outras categorias mostraram que a força coletiva é capaz de mudar destinos. A redemocratização do país se deve, em parte, a essa teimosia de trabalhadores organizados que não aceitaram calar diante da exploração e da depressão. O Sintese, desde seu nascimento como a PIMESE, inscreve-se nesse mesmo enredo, uma entidade que compreendeu cedo que sem mobilização não há conquista e que direitos só se escrevem quando às vezes dispostas a gritar por eles. Hoje, o Sintese não é apenas sindicato, é espaço de acolhimento, é fortaleza, é estandarte erguido contra qualquer retrocesso, é a voz coletiva que transforma indignação em mobilização. Quase meio século depois, a lição é viva. Nada veio de presente, tudo foi fruto de enfrentamento, solidariedade e coragem de acreditar em um futuro possível. Por isso, reafirmamos, seguimos carregadoras e carregadores de sonhos, unidos no mesmo abraço. Viva o Sintese! Viva a luta da educação em Sergipe! Viva a história sindical brasileira. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Quando chega... Muito bem, 8 horas e 13 minutos, né? 13, 14 minutos. É, bom dia, Roberto Andrade, bom dia, Rodrigo. Aí na técnica, Natana na recepção. E é você aí, ouvinte, que está nos ouvindo, seja pelo rádio analógico, pelo celular, pela internet. Está aí, das 8 até as 10 horas. O programa Sintese em Ação da Centro-Sul está no ar, vai trazer muita informação, muito conhecimento. Se liga aí, manda mensagem, marque aí os colegas, vamos ouvir o programa, que o programa é nosso. Fique à vontade para participar. Pelos contatos 999-15-1007, 3631-1861, os nossos grupos de WhatsApp de toda a região Centro-Sul e também nossos privados aqui à discussão. Já tem aqui mensagem chegando. Edilene, muito bem, Edilene. Bom dia, Edilene Zezé. Estamos ouvindo e digitando também. Esperando você vir aqui, Edilene. Vou sim, viu? Prepara aí um cafezinho. Estou tomando café de noite. Um abraço a Edilene, a Sabrina, a Saulo, a todos aí ouvindo o programa Sintese e Ação. São ouvintes fiéis, um abraço mesmo. Está digitando aqui, manda um áudio, eu ouço daqui a pouquinho. Mas é isso mesmo. Também a professora Iane, daqui a pouco eu vou tentar conversar com ela para falar sobre o projeto Feira de Ciência. Aconteceu ontem a culminância lá no, na Escola Antônio Francisco de Souza, povoado por Uruca. Mas é isso. Sobre o editorial, no último dia 8, comemoramos 48 anos do Sintese. E tem novidades aí para os 50 anos, hein? No aniversário de 50 anos, lá em 2027, esperamos estarmos vivos, bens, mas teremos algumas novidades. Mas é isso, é um sindicato e já ouvi várias vezes de várias pessoas que o Sintese é um sindicato muito organizado em âmbito nacional, de luta, e nada vem fácil. Cada um sabe aí o sofrimento que foi lutar pelos direitos, pela instalação, como na abertura do programa fala sobre a luta dos 10 mil, por luta do estatuto, dos planos de carreira nos municípios. Aqui em Lagarto, o plano de carreira de 2010, uma conquista. Com base nesse plano, nós cobramos muitos direitos que às vezes as gestões negam em conceder, o direito ao servidor, ao professor, à professora. O Estatuto do Servidor de 1973, mas tudo isso aí não foi fácil. Foi por luta. E se precisar, nós sabemos lutar. Temos a luta em nossas veias, e se precisar a gente vai à luta sim, porque a gente vai exigir nossos direitos. E o sindicato, o Sintese, não para de lutar, porque não falta quem ataque os direitos dos trabalhadores.
É muito,
né,
fácil criticar a luta sindical, né, professor? Às vezes eu ouço, que eu também sou do Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe, e as críticas sempre vêm de pessoas que... ou não querem enxergar, ou fingem não enxergar o que é uma luta dos trabalhadores pelas conquistas, pelos seus direitos, né? Eu digo sempre, quando tem reunião do sindicato lá, dos radialistas, que é como se a gente doasse uma parte da nossa vida em prol de todos os trabalhadores na comunicação. Então, Rodrigo, não é fácil a luta sindical. Para quem está do outro lado, só recebendo benefícios, né? com a luta dos dirigentes, né, que trabalham em sindicato, que atuam, na verdade, né? Você dá uma parte da sua vida em prol de toda a classe trabalhadora. Não é fácil. Não é fácil porque enfrentamos uma barreira muito grande em relação a também à sociedade e também à classe patronal, né? Todos os dias é uma conquista. E não é fácil. Eu espero, viu, Rodrigo, que essa geração aí, a geração Z, continue a nossa luta, porque estamos envelhecendo, né? E às vezes eu fico em casa refletindo, viu, se vai ter essa continuação, viu, professor? Eu estou aqui conversando com o Rodrigo. Será que vamos ter essa continuação desse engajamento de professores, também radialistas, jornalistas, lutando pelos trabalhadores? É uma reflexão.
Olha, o trabalhador e a trabalhadora precisa lutar pelos seus direitos. Sim, então, sim. É mais do que digno, sim, nossa sim. classe, lutar pelos direitos. E sabemos que essas reformas, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ela vem com a intenção de retirar os direitos dos trabalhadores. Então, trabalhadores, como diz, univos, né, e lutarmos sempre. Mas aos 48 anos de Sintese, a gente tem representação do Sintese em todos os municípios do estado de Sergipe. Sim, sim, sim. As subsedes regionais, a nossa aqui, a região Centro-Sul, cobre esses 8 municípios. Então segue naquela luta. Inicia o ano letivo, aí começa a luta pela educação, por uma estrutura digna nas escolas, condições de trabalho, concursos públicos, sempre as nossas bandeiras de luta, salário digno, atualização do piso, gestão democrática, que muitos gestores resistem em aplicar ou faz de forma disfarçada, mas é sempre esses direitos que nós estamos lutando. E sempre por uma educação pública de qualidade. A gente contribui através dos impostos e precisa ter a restituição desses valores por educação, saúde, segurança. Sim, sim. Nossas escolas precisam estarem equipadas. Estruturamente, fisicamente, pedagogicamente, com quadro docente qualificado, com a direção, com autonomia para executar o plano político-pedagógico de cada unidade de ensino, para não deixar fragilidades para as entradas de instituições privadas, sim, como a Lemas e outras, que tenta usar da estrutura já construída longo tempo das escolas, do quadro docente, e se apropriar dessas estruturas para implementar suas políticas privatistas. Mas é isso, é muito de luta mesmo, e a gente parabeniza aqui os 48 anos. Recomendamos assistir aquele filme O Abraço, né?
Não só O Abraço.
Mas vamos aqui.
Chegou.
Benizário, bom dia.
Bom dia! Rapaz, mas...
O que foi?
Ricardo tá com uma cara diferente.
Olha, Ricardo.
Ricardo tá com a cara de Rodrigo.
Olha, você...
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Natana.
Parece
Roberta. Ricardo. Rapaz, vocês estão fazendo esse programa com muita tristeza. Hoje não é dia de estar triste, não. Mas hoje é dia de...
Era de ser...
Outro dia. Como já falo. Mas tem uma música aí... Tá pronta, Rodrigo?
É só pedir, Rodrigo.
Não, a Melinha, tem uma música aí, Ponto de Bala. Mas antes de colocar a Melinha aí, pra demonstrar que a felicidade chega, e hoje, de fato, é um dia muito feliz, desde ontem, né? Na verdade, desde quinta-feira.
Desde quinta-feira, né? Carmelúcia foi
Desde que uma mulher marcou a história do Brasil... E marcou se posicionando. Nós ficamos 2000 anos caladas. Agora queremos falar. E de fato, falou e falou bonito. Mas assim, voltando aí ao tema do editorial, e eu dizendo que não só o filme Abraço, mas também a gente tem um outro filme, que é um filme documentário, que é muito bom também, por sinal. E está na plataforma do YouTube, vocês podem pegar gratuitamente e assistirem. que é o Carregadoras de Sonhos.
Sim.
Carregadoras de Sonhos é... Na verdade, eu me comovo ainda mais com Carregadoras de Sonhos do que com um Abraço. É, tem uma produção muito, muito menor, um filme documentário, mas assim, que de fato consegue externar aquilo que de fato é ser professor aqui no estado de Sergipe, Carregadores de Sonhos.
Carregadores de Sonhos.
E assim, e eu acho que esse título de Carregadoras e Carregadores de Sonho cabe a todo e toda professora e professor que labuta, que carrega o peso dessa educação pública brasileira, dessa educação pública sergipana, lagartense, simondiense, poçoverdense, tubiense, riachãozense, pedriense, buquiense, salgadense, de todos esses enses que tem Brasil afora aí, porque de fato o que seria da educação dos nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças, adolescentes e adultos também, se não fosse os sonhos de todos os professores. Porque, apesar de não termos a obrigação, sabemos que se o professor não se propor a ser a diferença na educação, se já é ruim, ficaria ainda muito pior. Então, eu acho que o parabéns não é por Sintese. Parabéns pelos 48 anos. É para você, professora. É para você, professor, que está aí do outro lado. E que durante todos esses anos, essas décadas, alguns até essas metades de séculos dedicadas à educação, estão aí, perseverantes e esperançosos. E assim, e a gente vai vivendo e vai escutando a sabedoria popular. E antes de ontem, um professor, não me recordo agora o nome, estava lá esperando atendimento jurídico. Aí ele me pergunta: e aí, Benizário, como estão as coisas? Eu digo: na luta. Aí ele parou assim: ó, é verdade. Não sei se meu pai ouviu em algum lugar ou ele mesmo criou, mas ele redefiniu para mim aquele ditado que enquanto há vida, há esperança. Ele disse que o ditado não deve ser esse, que o pai dele ensinou de uma outra forma. Enquanto há vida, há luta. E enquanto há luta, há esperança. Porque você só tem esperança na luta. E esperança do verbo esperançar. E não de esperar. Que esperança é de quem corre atrás, de quem busca e de quem persevera pela vitória e por um futuro melhor para todos. Então, os parabéns de hoje, do último dia 8, não é por Sintese. É para você, professor, que sempre está esperançando, que sempre está lutando e que está construindo, de fato, um Brasil e um Sergipe muito melhor para o futuro.
Muito bem, Benizade.
A música tá pronta, Rodrigo? Vamos lá.
Então vamos tocar.
Com a Melinha, Felicidade.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Thank you. vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também.
Aconteceu na semana.
8h28, vamos ouvir agora o quadro Plantão Sintese em Ação.
Plantão Sintese em Ação.
Atenção, estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é assunto sério e a informação pode salvar vidas. Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que esteja, saiba, você não está sozinho. O SUS oferece atendimento gratuito nos CAPS, com psicólogos e psiquiatras preparados para te acolher. E o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas pelo número 188, com escuta sigilosa, sem julgamento. Nem sempre quem sofre vai pedir ajuda. Às vezes, o sorriso mais aberto esconde a dor mais profunda. Por isso, fique atento aos sinais. Setembro Amarelo é mais que um alerta. É um chamado para cuidar de si e do outro, com presença, acolhimento e informação. Fique disponível, fique atento, fique vivo. Plantão Sintese em Ação. Porque informar bem a população também faz parte da verdadeira educação.
Aconteceu na semana.
Senhores, patrões, chefe supremo, nada esperamos de nenhum.
Tem certos trabalhos que ultrapassam o contra-cheque, sabe? Viram causa, viram vida e às vezes viram até filme. A gente fala muito aqui de jornadas duras, de luta por direitos, de chão de fábrica ou de sala de aula. Hoje, a história é sobre isso tudo junto. E mais um pouco, é sobre um trabalho que virou luta, e uma luta que virou cinema. O nome do filme é Abraço. A única saída é lutar. Ele nasceu da batalha dos professores da rede estadual de ensino, Sergipe, contra o desmonte da sua carreira. Em 2008, um projeto de lei ameaçava cortar direitos já garantidos da educação. A resposta veio à altura. 30 mil professores largaram tudo e marcharam até Aracaju. Vieram do sertão, do litoral, das cidades pequenas, vieram com faixas, com vozes roucas e com medo. Sim, mas vieram. O sindicato, o Sintese, bancou a mobilização e anos depois decidiu fazer mais, contar essa história no cinema. O resultado foi um filme potente, feito com trabalhadores reais, sem entrelismo nem maquiagem, só verdade. A personagem principal, Ana Rosa, condensa a vivência de tantas mulheres da educação. Professora, mãe, militante, as voltas com as contas do mês e com as pressões de uma sociedade que ainda trata o magistério como descaso. O filme não romantiza nada. Mostra o tranco que é lutar, a solidão de quem enfrenta o sistema e a força que nasce quando a gente se junta. Mesmo com medo, foi assim no filme, foi assim na vida. Então, se alguém disser por aí que trabalho de professor é moleza, convida para assistir o Abraço. porque ali está registrado. O trabalho docente não é só sala de aula, é coletivo, é pulsação política. E quando esse trabalho vira filme, a história não é só contada, ela é sentida. E talvez, no fundo, é isso que a gente precisa. Sente mais a história de quem trabalha e resiste todos os dias. Pois é, filme Abraço. Quem ainda não assistiu, corre. Vai assistir. Como é que assiste?
Tá no Spotify. Tem outras plataformas, mas ele já está liberado também gratuitamente no YouTube.
No YouTube.
No YouTube é mais fácil, porque é grátis.
É, assim que foi lançado, eu lembro que a gente foi no cinema lá em Peixoto.
Foi,
não. Passou em alguns outros, mas a gente foi assistindo no Peixoto lá. Mas é isso, filme e um abraço.
Você chegou a participar do processo de gravação?
Não.
Eu participei, mas só dá pra me ver assim de relance. Não, não, aí de protagonista também não, mas só de relance. Irineu é que tem umas duas imagens que ela aparece bem.
Mas Irineu tá lá, ó. Tô vivo, Irineu. Manda um abraço.
Um abraço pra Irineu. Um abraço pra Isa também, né? Lúcia Moraes lá em.
Maria de Fátima.
Maria de Fátima.
Maria Aparecida.
Maria Aparecida. Fátima. Fátima, em Fátima, quase Poço Verde, Aparecida em Poço Verde mesmo, né?
Que o nome tem a ver, né? Ela nasceu lá, Maria
de Fátima. Maria de Fátima, nada mais sugestivo, né?
Um abraço a Givaldo Góes, a Stephanie também, tivemos...
Um abraço para a professora Tina também, estamos emanando as energias positivas, viu, Tina? Estamos com você a todo e qualquer momento, viu?
Não é fácil. Um abraço também aos nossos diretores, né? O Ricardo André, o Eduardo Rabelo, Nazon Barbosa
arrumou um monte de mandioca essa semana pra eu dar pra minhas galinhas. É. Mas só que ele me deu assim, olha, tô te dando, viu? Mas lembre quando tiver pinto.
A galinha, pô.
Galinha. Mas lembre.
Mas
a grande Nazon, empresário.
É interessante, eles conversando lá, já tratando desses assuntos. Pois é, um abraço aí. Tem ouvintes já no daqui a pouco a gente fala, né? Tem os grupos aí. E luta que segue, hein? Vamos a mais um Aconteceu na Semana, trazer mais informações para os nossos ouvintes.
Aconteceu na Semana.
MPC Sergipe alerta prefeitos para garantia do direito dos professores e realização do concurso antes da exoneração dos aposentados. O Sintese procurou mais uma vez o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe para intervir junto aos prefeitos e prefeitas que estão exonerando professores e professoras aposentados sem analisar os casos individualmente e sem garantir direitos. Tudo tem sido feito desrespeitando os professores e as professoras, sem informação, sem análise. Um processo de exoneração que não pode se dar de qualquer jeito, criticou Roberto Silva, presidente do Sintese. O Procurador-Geral de Contas, Eduardo Cortes, emitiu, então, no dia 1º de setembro deste ano, um ofício circular 06 de 2025, endereçado a prefeitos e prefeitas, reforçando a necessidade de se cumprir rigorosamente orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que constatam, no ofício 0048 de 2025, de TECGP da Casa de Contas. Abre aspas. Apesar de o ofício do Tribunal de Contas ter sido publicado em junho, as gestões municipais estão exonerando professores e professora a esmo, sem avaliar a situação individualmente, sem garantir direitos, sem garantir a continuidade do serviço prestado à população. A cada dia fica mais nítido que os gestores públicos não se importam com o trabalhador e com a sociedade, disse Roberto. Uma das orientações que constatam o ofício do TCE Sergipe está a necessidade de se avaliar individualmente os casos. Abre aspas mais uma vez. a publicidade de o professor ou professora ter se aposentado, desculpe, a possibilidade de o professor ou a professora ter se aposentado de um vínculo e continuar trabalhando por um outro. Há na rede municipal de ensino um aposentado, e não atentar a isso é desrespeitar um trabalhador que durante anos prestou serviços à sociedade, à comunidade e à sua cidade, informou Roberto. Fecha aspas. Mas abre aspas novamente. A maldosa reforma da Previdência aprovada pelo governo Bolsonaro criou os dispositivos que permitiu essas exonerações, mas ela não pode se dar de forma unilateral, como vem sendo feito. Fecha aspas, disse o presidente. A exoneração tem um impacto direto em mordar na vida do trabalhador, na vida financeira do trabalhador, e isso não pode se perder de vista. A exoneração precisa respeitar integralmente o direito dos trabalhadores e as determinações do tribunal, garantindo a continuidade dos serviços, a realização de concursos, entre outros pontos. Fechou aspas. Destacou ainda Roberto, lembrando que, como consta no ofício 48 de 2025, o Tribunal de Contas, abre aspas mais uma vez, o município deve informar ao servidor antes da efetivação da exoneração ou declaração de vacância o valor das verbas trabalhistas pendentes, tais como férias não gozadas, 13º proporcional e outros direitos legalmente devidos, como as licenças-prêmios. Como tem denunciado o presidente do Sintese, os municípios estão exonerando sem aviso, sem cálculo e sem direito dessa defesa. Além disso, o ofício também determina que os municípios devem priorizar a realização do concurso público para o preenchimento das vagas decorrentes dos desligamentos, especialmente para o cargo de educação e saúde, para que não haja descontinuidade da prestação de serviços à população. Alunos e alunas não podem ficar sem aulas, a população não pode ficar sem atendimento nas unidades de saúde. As exonerações, sem atenção a esses pontos, vão trazer caos à sociedade, mais especificamente a partir da população que mais precisa dos serviços públicos, afirmou Roberto. É preciso que as gestões municipais tenham responsabilidade com a população, com seus profissionais e com o erário público. Não podemos admitir que haja desrespeito a direitos básicos, como os trabalhadores, com os acessos à saúde e à educação. Seguimos firmes na luta em defesa da educação e do trabalhador, afirmou Roberto. E com relação a isso, a gente tem aqui também avisos, né? Essa semana, né?
Vamos aos avisos, porque, olha...
Na verdade, a gente teve uma reunião a semana passada, estava marcada uma outra para essa semana. Passa aí alguns informes, Genivaldo, sobre, né, a situação do que está pendente aqui em Lagarto.
Flopou, porque assim, a gente não para e nossos telefones particulares, não é mais particulares, né?
Você está experimentando isso agora.
Não é mais particular, certo? Mudei a denominação. E aí não para, né? E assim, nós entendemos e sempre que possível, olha, ontem mesmo mandaram mensagem o dia todo, eu só pude responder de tardezinha. Entendo que...
Eu tenho alguns que eu não consegui ainda responder, porque...
Aí não tem como, a gente não está à disposição 24 horas, porque temos uma vida também para fazer, viver. Mas vivemos nessa luta, né? E já fomos ao Ministério Público, Tribunal de Contas. Não para de a gente fazer todas as medidas possíveis. Aí surge questionamento. Nós já fizemos várias plenárias na nossa subsede. E as plenárias, ela tem o objetivo de, em uma reunião, tirar as dúvidas de quem estiver ali presente, porque tirando as dúvidas dali, não fica dúvidas para depois. Aí a gente marca uma plenária, conversa com o pessoal, aí assim que acaba a plenária, começa os questionamentos. Ou seja, precisa que o objetivo da plenária seja alcançado, que é falar ao máximo de pessoas, justamente para não sair conversas distorcidas. Mas essa luta aqui não é fácil. As exonerações estão acontecendo em vários municípios, isso no Brasil todo. Lagarto não foi diferente, chegou o período. Deu-se um tempo de transição para que as pessoas pudessem apresentar as documentações. O pessoal da Segov assegurou de que todas as pastas foram estudadas, foram verificadas as documentações e chegaram a esse resultado e exoneraram. Mas nós seguimos na luta por todos os direitos garantidos na carreira. Pagou-se as verbas rescisórias, que é proporcionalidades de 13º, férias, mas ainda existem várias licenças prêmios não gozadas na carreira. Inclusive, eu tenho já duas licenças não gozadas, já solicitei essas licenças e sabe lá Deus quando é que vou tirar. Mas quem foi exonerado ou exonerada através do Diário Oficial e não teve suas licenças prêmios pagas, pecúnia, pagas em dinheiro, por não ter gozado essas licenças, segue a luta. Em algum momento a Secretaria falou em 7 milhões, depois em 9, estão ajustando lá as contas, e a gente já tentou essa semana, não conseguimos, por falta de comunicação ali, não sentou todo mundo à mesa, mas que nos próximos dias tenhamos uma outra conversa para alinhar como a gestão vai se posicionar em relação ao pagamento dessas licenças-prêmios, que é um direito garantido. A gestão não nega que tem esse passivo a pagar, mas justifica por questões financeiras, orçamentárias, e não tem. Mas nas discussões é sempre isso. Nenhum gestor senta lá dizendo que tem
condições. Que tem dinheiro, né? Ninguém diz que tem dinheiro, né?
Ninguém diz que tem dinheiro. E aí segue as discussões, mas não abriremos mão, nunca jamais, de nenhuma licença-prêmio
de nenhum direito do professor.
Nenhum direito. As licenças-prêmio foram acumuladas, porque, sejamos justos, gestores anteriores
não concederam,
né? Se tivessem concedido as licenças no período certo, não teria esse acúmulo. Mas a gente já falou isso, e quem assumiu a gestão assume seus ônus e seus bônus, né? A conta chega para alguém.
Normalmente sempre os ônus são maiores, né, que os bônus, pelo menos.
E se botar na balança, né? E aí.
Administrativamente falando, né? Administrativamente falando.
Mas é isso. E também estamos à disposição sempre. A nossa subsede tem um atendimento jurídico todas as quintas-feiras, das 9 às 5 horas da tarde. Né? Aí qualquer pessoa nessa situação procure nosso sindicato, converse com o nosso advogado, lá terá um encaminhamento. Orientamos que já solicite, inclusive nós já gravamos um vídeo, colocamos nos grupos de magistério, que solicitem no portal do servidor da Prefeitura do Lagarto a licença-prêmio não gozada, acompanhem, e é isso, segue a luta, né? E quem foi que disse que seria fácil? Nossa vida é lutar, né? E como disse, enquanto há esperança, há luta. E nós estamos prontos para lutar, né, Benzaga?
Aham.
Aí muitas pessoas perguntaram, mas é isso. E surgem várias dúvidas. Às vezes surge na sociedade uma fala, uma discussão, um disse, não me disse. E aí contamina
as informações reais.
Aí assim, a gente preza por divulgar ali, tanto nas plenárias como aqui no programa de rádio, na nossa subsede. Sigo as orientações do Sintese. Né?
Inclusive foi mínima quantidade de professores que levou a documentação para que a gente pudesse entrar na ação de cobrança. Né?
A gente passou a lista completa da documentação que precisa. Mas é isso. Mas estamos fazendo nosso papel.
Sim.
E marcando lá na história de que, olha, o Sintese se posiciona, porque não dá para dizer que não teve quem lutasse, né? Mas é isso. E não é fácil, não, tratar desse assunto. Né? É um assunto que mexe com o psicológico das pessoas. As pessoas trabalhando, exercendo suas funções, e daqui a pouco recebe. Essa não foi de uma hora para outra,
essa semana eu recebi muitas críticas no meu privado do pessoal do concurso. Porque o Sintese disse que não é para ter exoneração enquanto não houver a garantia de
nós lutamos pelos direitos. Quando vocês forem nossos filiados,
a questão
serão
é essa.
Direitos.
Independente de qual for a situação, teve direito, a gente vai lutar pelo direito.
É o sindicato que luta por
direito. Então não espere que a gente vai, que em detrimento de um direito, a gente vai dizer que o outro não tem ou vai relaxar pela luta do direito do outro. Não, a gente vai lutar pelo direito de todo mundo. Independente de qual ser. Houve a exoneração, foi pago todos os direitos, aí sim é para convocar o pessoal do concurso. Agora, enquanto não houver o cumprimento de todos os direitos de quem ainda está na rede, de quem está por ser exonerado ou está exonerado, a gente vai continuar lutando por esses que estão pendentes do direito.
Coloque em mente que o sindicato Sintese é um sindicato que luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E são direitos, então estamos lutando por eles. Assim como o direito também da convocação no concurso público. E não é pouca coisa, né? A gente meio que está
indo praticamente toda semana. A gente não sabe. A gente vai estar aqui do estado de Sergipe, somos em 5 representantes. Eu estou na nova formação, mas temos também a companheira Augusta, lá à distância, a companheira Leila. Não, Ivonete é membro nato porque Ivonete ela é da CNTE. Todos os membros da CNTE têm cadeira fixa. Ivonete e Roberto. Na verdade, aqui são os três a mais, que é Augusta, Leila e eu. Que a gente está indo para lá. E para trazer a construção da luta, as informações e quais são as próximas ações que nós, professores, devemos tomar contra esse monte de ação que o Congresso... E olha, vamos ser sinceros, viu? Eu vejo os professores reclamar muito, mas muito mesmo, da falta de valorização, da falta... E que de fato existe, mas quando chega na eleição, principalmente de deputado...
Os atos que o Sintese participou da contra a reforma da Previdência, estávamos lá.
Sim.
E quantos estávamos lá, né?
Não, eu não vou dizer nem o ato da reforma, eu vou dizer o voto em si.
O voto?
Quem depois... Previdência continuou votando e quem votou pela reforma da Previdência.
Então, assim, muito do que vem de lá pra cá é com o tempo e é por conta de ações.
Já diz o ditado popular, né? Errar é humano.
Insistir.
Mas continuar no
O professor Lázaro, nosso comunicador popular, manda os sinceros parabéns ao Sintese pelos 48 anos de muita luta. Às vezes incompreendidas, mas quase sempre vitoriosas, no que enche de orgulho e motivação para continuar lutando pelos direitos, não somente dos profissionais da educação, mas por todos aqueles envolvidos com pais, mães e principalmente alunos e alunas que venham mais e mais anos de luta. Sintese, somos muitos, somos muitas, somos fortes. Não é isso, Lázaro? Daqui a 15 dias, Lázaro, estou aqui. Um abraço para o papai Ivan Calazan, né? Tentando aqui falar com ele para tratar daquele projeto. Mas vamos falar disso em outro momento, certo, Ivan? Um abraço.
Manda
um
abraço. Na verdade, Ivan, ele compra o projeto do Daniel lá de... que eu já conheço, né? Mudo, que o Daniel, né? Que o Daniel, ele... Lá, Sergipe já foi um grande produtor de café. Inclusive, minha região de Olhos d'Água tinham vários cafezais no passado, né? E ficou apenas aqui, acolá, um pé que as pessoas fazem produção. E o Daniel, ele tem um projeto de fazer com que a produção de café, que é extremamente rentável e é da agricultura familiar, volte a ter força econômica aqui no estado de Sergipe. E é bem interessante, viu? E ainda que você não tenha interesse econômico no café, mas plante aí uns 3, uns 5 pés de café e comece a coletar só quando ele estiver a cereja madura, bota para secar, faça o processo de torração e de moção, e você vai ver o quanto é gostoso beber do café que você faz aí na sua casa. Eu faço isso, viu? Eu tenho 10 pés de café que eu produzo, parte do café que eu consumo em casa mesmo.
Porque não tá baratinho não, ainda tá caro.
Café. Eu tô com vontade de tomar café.
Eu tô doido aqui.
Daqui a pouquinho, né, Benzário? Um cafezinho.
Eu tô com saudade, não vou negar não, do café de Cláudio. De Cláudio
mesmo. Cláudio, olha.
Cláudio, um abraço. Acredito
já
que você, está,
um lá,
acredito que você esteja aí nos escutando. Não, mas o café de David não...
David,
me desculpe, mas... Desculpe. Peça aí a receita seu pai, porque tá muito distante.
É, mas era um café forte, ele trazia pra cá.
Era café forte,
você botava água. Mas é café, café.
O café de Cláudio, assim, pra ser sincero, muito bom. Tô com saudade.
É, olha, um abraço, Cláudio. Mandar um abraço também aqui pra Raimundo do Pastel, meu vizinho agora, né? Quando tá saindo de casa, ele, olha, já vou ligar o rádio. Certo, 8 horas. Raimundo, um abraço. Continue nos ouvindo todos os sábados aí, das 8 às 10 horas.
Tem uma galera aí mandando um alô no grupo.
Ah, você não... É chão, é perna. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala dos nossos ouvintes.
Mas quem tem que falar é você, porque só tem graça você falando, não sei porquê.
É, e aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes lá no povoado Pururuca. Aquela turma toda lá dos vaqueiros, a gente tá se organizando para fazer a nossa confraternização.
E eu tô devendo, ir pra cavalgada lá, né?
É, eu quero que você vá lá.
Sim.
Cirineu, Luísa. Luísa é muito conhecido lá, Luiz de Luz.
Luiz Perninha, lá é Luiz Perninha.
É, vamos sim, vamos marcar.
Meu sogro também, agora talvez eu leve meu sogro lá.
É, vá, porque por falar em sogro.
Que né? Inclusive o seu sogro.
Já pensou? Hoje é o aniversário do meu sogro, né? Sogro, obrigado pelo presente. Né? Ele me deu presente, né?
Foi presente.
A filha.
Eu sei.
Obrigado pelo presente, meu sogro. Valeu. E parabéns, muitos anos de vida. Sucesso, luta. Sempre saúde, muita saúde. É, e assim, o pessoal lá da Pruca, né? Edilene, Zezé. Olha, Edilene me chamando pra jantar lá no... Veja, marca um dia. Vou sim, Maria.
Vamos. Rapaz, você tá parecendo o vereador de minha região, só vem comendo as galinhas e os cuscuz do povo.
É, viu? Mas eu não pedi, não. É porque chamou mesmo. Obrigado, Edilene. Vou sim. Fé em Deus. É, um abraço aqui para os ouvidos. É Genival. Lá de Boquinha, tá bom? Mandou um textão. Vou ler, viu, Genival? Bom dia, quase xará, Genival. Hoje quase não terá pauta no programa, porque essa semana nada aconteceu historicamente. Aconteceu sim. Ué,
nada aconteceu
historicamente. Viva a soberania, sim. Deus e o homem de bem proteja a nação brasileira e no mundo, de forma geral. Atenciosamente, professor Genival. Certo, Genival?
A gente, daqui pro final do programa, vai falar um pouquinho sobre esse fato histórico.
Fique atento, é só uma provocação, kkk. Muito bem, é sempre bom a participação do professor Genival. Um abraço aqui para o Neymar Sandy Clay, todo o pessoal lá da região de Boquim, né? É, Givaldo, professores aqui, professor Francisco. Vamos falar um pouquinho sobre o professor Francisco, né? A semana passada nós estávamos num outro evento, evento de 2 dias. É, começa num dia
e diminuiu.
Termina no outro.
Eram três.
Né? Quando comecei a participar, virou 2. Mas tudo bem. Aí nós tivemos numa reunião do SERES, que é um conselho dos diretores, e participamos no evento na sexta-feira, discutimos as pautas, finalizamos lá por volta de 9 quase 10. E aí, né, fomos todos descansar, merecidamente, porque no outro dia era um dia de bastante discussões, mas aí continue, Buenos Aires.
Bom, o professor Francisco, ele é um dos integrantes históricos do Sintese. Ele já foi o antigo cargo de coordenador geral, que hoje é diretor geral, por 2 vezes da Subsede Sertão. Ele é professor era professor em Porto da Folha e professor em Nossa Senhora de Lourdes. E tenha também como esposa Nara, que é professora da rede estadual e também professora em Lourdes. E que hoje Nara faz parte da direção regional lá do Sertão. E ele, na sexta-feira, 9:30 para quase 10 da noite, ele foi pegar Nara. Eles têm apartamento em Aracaju. E de boa, os meninos chamavam, vamos tomar uma, não, tô cansado, hoje tô com um pouquinho de dor de cabeça, tô desconfortável, tô indo pra casa dormir, descansar, tá certo. Quando foi por volta de umas 2 horas da madrugada, mais ou menos 1:40 para 2 horas, eu descansando, que acabei, os meninos acabaram me chamando também pra ir no barzinho ali, pra descontrair, né, pra mudar os assuntos, pra bater outros papos, outras conversas. E eu recebi a ligação da companheira Ivônia
já extremamente abalada, me pedindo para que eu acompanhasse ela até o apartamento de Nara mais Francisco, porque Francisco tinha infartado e que parecia que tinha falecido. E, de fato, eu levantei de imediato, bati uma água para acabar de acordar. E de imediato a gente foi lá no Jabotiana e, infelizmente, quando a gente chegou lá, de fato, era verdade. A SAMU já tinha recolhido o Francisco. E uma crítica aqui, eu não sei como é que isso acontece, por volta de meia-noite e meia, como é que se faz uma ligação para o SAMU dentro do Jabotiana, em Aracaju, e a SAMU passa 40 minutos para chegar em uma situação de infarto, Rodrigo. 40 minutos em Aracaju, em um horário que não tem mais trânsito nenhum. É um absurdo. Não vou dizer que tenha sido isso que tenha determinado a morte ou que teria determinado a salvação de Francisco, mas que é revoltante. Tempo de 40 minutos dentro de Aracaju para o atendimento de SAMU. E a gente ficou ali a madrugada toda naquela tensão. Já não tinha mais o que fazer. O corpo foi recolhido para o serviço de verificação de óbitos em Aracaju, que agora Sergipe tem dois serviços. Tem o serviço de ML, quando vai ter autópsia, e o de verificação de óbitos quando não é necessário a autópsia. E no dia seguinte a gente foi fazer o sepultamento, né, do companheiro Francisco na cidade de... Vigia, agora me fugiu a cidade. Antes de propiar Cedro de São João. Na cidade de Cedro de São João, que ele era natural de Cedro. E assim, muita gente, a cidade toda, uma cidade pequena, Cedro de São João, 5 mil habitantes, comovida. O professor Francisco, uma das referências da cidade no que diz respeito a toda a história de luta e história de vida mesmo de Francisco dentro da cidade de Cedro. E por volta das 5 horas da tarde a gente fez o sepultamento. Mas assim, uma situação extremamente triste, lamentável, uma perca gigantesca para o movimento de luta dos trabalhadores em educação, do Sintese em Sergipe. E assim, a gente deseja muita força a Nara e as duas filhas deles, que assim, que lembrem do legado de Francisco e continuem o legado dele, porque é um legado de vida bonito e que a gente acredita que precisa ser preservado. E assim, desejar muita força para Nara, principalmente, porque acredito que não seja fácil. Rodrigo, o Francisco tinha apenas 52 anos e em um infarto fulminante, sem qualquer previedade. Porque assim, quando a gente adoece, a gente já começa a se preparar para o pior. Mas quando é de forma assim tão repentina, é muito duro e muito difícil. E a gente se solidariza e estamos emanando força para Nara e toda a família.
O programa está acabando, é o jeito. Não tem como estender. Rodrigo já está aqui, apertando o botão. Um abraço a todos. Mas é isso aí. No Som da Resistência de hoje, a gente não vem só com o trecho. Não. Vem com ela inteira. Do começo ao fim. Será o tempo, hein? Porque o momento pede. Aliás, exige. Anjos da guarda de Lessir Brandão já é parte da nossa casa. Tá na vinheta do programa. Abre caminho toda semana. Dá o tom. Mas hoje, em homenagem aos 48 anos do Sintese, ele ocupa o centro do palco, como deve ser. Porque não é só uma música, é memória viva. Vamos encerrar o programa de hoje com o som Anjos da Guarda desse Brandão.
E daqui a 2 anos teremos bônus.
Se prepare, que a gente está preparando aí uma festa para comemorar os 50 anos do Sintese.
Meio século de luta.
Muita luta. Até a próxima. No próximo programa estarei aqui. Lázaro, daqui a 15 dias. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Até o próximo sábado. Um abração a todos.
Um abraço a todo mundo e hoje. Feliz, né? Hoje é 13. Bolsonaro.
Tchau, tchau.
Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensine a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de